ouvindo-a falar, mais do que cantar até neste caso, vê-se força e vê-se luz. De onde é que a Carminha acha que vem uma coisa e outra?
Que pergunta tão difícil. Vão ser todas assim? O caminho vai-se fazendo andando e, por isso, eu não tenho uma resposta global para dar em relação àquilo que eu represento para os outros, porque aquilo que eu vejo de mim não é aquilo que os outros veem de mim. Depois, há o dom, não é? que está acima de nós e, por isso, que às vezes é a nossa vocação natural de fazer alguma coisa aos outros, mesmo que nós não tínhamos controle sobre isso. E por isso às vezes somos luz, outras vezes somos uma tragédia.
E transmite luz, de facto. Há aí uma luz própria, uma estrela com luz própria. Estrela independente agora não é no sentido
artístico. Eu tenho um grande privilégio, uma grande bênção, que é ter descoberto a minha vocação. Porque todos nós havemos de ter uma vocação.
Mas podemos não a descobrir.
Podemos não a descobrir, ela pode não ser, se calhar, muito evidente, como cantar, ou ser boa comunicante, ou saber pintar, ou saber, às vezes está escondida em pormenores, em simplesmente ser uma pessoa, como tenho tantos amigos que às vezes me perguntavam isso, como é que tu descobriste a tua vocação? E diziam que não sabiam onde é que estavam a deles, e eu dizia, então não viste já, tu... A forma como tu, quando entras, faz as pessoas sentirem-se bem ou sentirem-se amadas, isso às vezes está numa característica muito simples, ou de um belo sorriso, ou de serem pessoas organizadas. Às vezes são coisas tão simples.
Exatamente.
Que ninguém lhes dá o valor de dom, mas é um valor de vocação. E, portanto, primeiro saber, ter descoberto a minha vocação é uma grande alegria. E depois trabalhar nela. Sim.
Quantas pessoas não gostariam de cantar e até talvez... tenham voz, não é?
Sim, porque neste caso a minha vocação não é bem cantar. É o que está para além de tudo isso, não é?
É o quê?
O que eu descobri que a minha vocação poderia ser é que através do canto...
Exatamente. Chegar...
Aí.
E o aí... Exatamente. E o aí...
Aí é aos outros, é a mim e é... proporcionar momentos de alegria, momentos de paz, atravessar as emoções dos outros. O cantar, e então aquilo que eu canto ou aquilo que eu escolho tem a ver comigo, passa muito pela minha realidade humana, pelas minhas experiências, e por isso é que eu hoje consigo cantar na tentativa de alguma verdade, mas eu não sei o que é que eu provoco aos outros, portanto... Outro dia diziam-me, fizeste-me o sorrir ou chorar. Eu disse, isso não fui eu que fiz, foste claro. Tu que fizeste. Foi a tua história até esse dia em que me encontraste e que, por acaso, este podia estar inspirada ou posso ter cantado de uma forma sincera. E foi a tua história com a soma desse momento que te fez chorar, não fui eu. E, portanto, o mundo está dentro de nós e a minha vocação às vezes é poder abrir algumas portas. Também me aconteceu o contrário, que era pessoas irem à mesa de frados, um amigo meu, e disse-me, que direito é que tu tens de vir mexer na minha vida? E eu, mas eu não fiz nada. Ele, fizeste, eu vim aqui para beber uns copos, para me descontrair,
e
sai daqui feito num oito, e foste tu, porque vieste cantar aquilo que eu não queria ouvir, vieste-me dizer as coisas que eu não queria enfrentar hoje, e portanto, é muito sério. Acaba
claro,
por...
é muito sério.
O canto invade quando primeiro é sincero e depois quando há sinceridade e abertura do outro lado.
Vou-lhe perguntar se você tem a consciência, através do que me tem vindo a dizer e do que nos tem vindo aqui a dizer a todos, que tem falado de Deus.
Estou sinceramente a falar de Deus, mas porque Deus vem antes do meu dom. Ou seja, dom foi dado por ele.
Oh, claro, exatamente.
Antes de claro, eu... É transversal. Quando as pessoas me perguntam sobre a minha fé... Não sei, ela veio antes de mim. Sei lá como é que lido. Eu lido com as mesmas alegrias e dificuldades com que lido com a minha vida. Porque é transversal à minha vida. É uma sensação de presença anterior a mim. É como é que lidas com a tua mãe? É mais fácil falar como é que lido com a minha mãe, porque a minha mãe até é corpórea, não é? E fala comigo, quer dizer, não há às vezes aquela dúvida do estás mesmo a dizer isso ou a minha cabeça que quer.
Como é que você sabe o que é que Deus quer?
Ah, não sei. É? Vamos por pistas. Mas... tem que se cruzar informação. É o somatório de algumas coincidências que eu não acho que não existem, com alguma força de vontade de querer, com alguns sonhos e com uma grande preocupação de estar no caminho que ele já nos disse e que ele já nos deixou escrito. Portanto, primeiro que tudo, lê-lo, ouvi-lo, não é? Portanto, saber o que é que ele deixou escrito à partida. Porque ele, nós às vezes estamos muito preocupados com o que é que Deus veio dizer quando ele veio cá dizer coisas realmente que estão escritas para nós lermos. Mas depois há o problema da interpretação dessas mesmas palavras de Jesus, neste caso, ou dos apóstolos, ou dos atos dos apóstolos e por aí fora. Também há essa interpretação e aí é que se corre o erro e o risco. Acompanhar-nos de pessoas que sabem mais do que nós, mas também ao mesmo tempo há a nossa própria intuição, porque é que essas pessoas vão de saber mais do que aquilo que a nossa vida também nos vai dizendo. Eu não sei, eu acho que é uma conjunção de fatores. E depois, assumir o erro de ter ouvido mal. No meu tempo de antena.
Agora vou dar um salto um bocadinho geográfico mais longínquo para uma volta ao mundo que você tinha pouco mais de 20 anos, ou talvez mesmo 20 anos, algum dia apareceu aos seus pais e disse que queria dar essa volta ao mundo, mas, o que já é pouco comum, mas ainda menos comum, gostaria que essa volta se apiasse em Bombaim para visitar como voluntária a Madre Teresa de Calcutá e a obra dela. E, portanto, agora vou eu pedir-lhe que você se apeie outra vez em Bombaim para nos falar dessa experiência e, sobretudo, quem a conhece bem diz que você tem, desde muito nova, uma espécie de um chamamento ou de um impulso dentro de si, de ir ter com o outro, de ser generosa, de estar atenta. E você já aqui provou isso ao contar algumas coisas e da maneira como se exprimiu. Portanto, essa ida lá tinha a ver com isso.
Mas eu quis ser carmelita. Eu ia infernizar o Carmelo. Não, é porque o ímpeto tinha uma vocação. Eu achei que ia dizer para dar aos outros. Muita conversa, portanto, não podia ser carmelita. Ora, foi em Calcutá, não foi em Bombaim. Eu nunca estive em Bombaim. Não faz mal. Mas foi em Calcutá. Vou-vos dizer que não é assim tão espetacular aquilo que eu fui fazer. Eu acho que o espetacular foi a coragem de sair, de ter tomado essa decisão e de ter cumprido. Estar lá é muito mais fácil do que estar cá. Estar lá é não ter responsabilidades, é ter juntado algum dinheiro e a cantar e simplesmente ser aventureira e não me importar de dormir no chão e não, pronto, se calhar essas coisas podem achar, mas quando se dorme uma ou duas vezes, pronto, já se dorme quase o resto dos dias, não é? Matar uma barata, depois matam-se as outras todas, não é por aí. Espetacular foi o que aconteceu comigo, ter conseguido olhar para mim como eu sou, que é muito difícil, pelo menos para mim era difícil e continua a ser, não é nada fácil. Mas o que acontecia é que eu era obrigada a fazer isso. Porquê? Porque as pessoas todos os dias me perguntavam, quem és? O facto de eu ter tido a coragem de dizer quem eu era, devolveram-me a mim toda a confiança para eu acreditar em mim. Foi uma salvação. Cantar sempre foi um bocado de nós em casa. Nós sempre cantámos, os meus irmãos cantam todos e acredito que eles sintam o mesmo. Mas escolheram outras profissões, mas cantar é necessidade vital. E mesmo o fado, para a maior parte dos fadistas verdadeiros, antes de ser uma expressão artística, é uma expressão humana e uma expressão vital. Há uma necessidade de transformar-me em música, transformar este turbilhão em música, que é para poder ser uma pessoa normal, para poder ir ao supermercado e não... normalmente. É verdade. Ser artista não é uma coisa especial, não é tipo, ah, eu sou um artista. É uma condição, a pessoa nasce artista nasce com uma necessidade de expressar artisticamente aquilo que vai na sua alma. Há outros que nascem matemáticos e sentem a necessidade de expressar aquilo que sentem através dos números, seja lá isso como que for.
Também teve a certeza da sua vocação, é isso, que era aquilo?
Tive, porque eu tinha acabado um curso de marketing e publicidade. Não tinha a ver comigo, sinceramente, com aquilo que me ia fazer feliz e que ia fazer feliz os outros. Não era esse o meu caminho. E aquilo deixou muito infeliz. E, de repente, descobrir que cantar é uma vocação é dar importância a esse canto. Porque eu nem sequer dava importância. E essa viagem fez-me descobrir que Deus estaria envolvido com o facto de eu cantar. Ele estava muito mais presente na minha vida do que eu podia imaginar. E cada vez que eu abria a boca para cantar, ele estava em mim. Ou eu tomava consciência disso, porque ele esteve sempre desde que eu nasci.
Como é que se digere e organiza mentalmente o sucesso?
Com muita calma. Ando muito mais tranquila agora. Vou-lhe explicar porque... Porque estou mais segura do que quero, do que não quero. Portanto, há duas coisas fundamentais. De onde é que vim, todos os dias ou todas as vezes, ter presente de onde é que vim. E tudo é ganho. Mesmo as perdas são ganhos. Ninguém faz aquilo que gosta. É muito raro haver alguém que faz aquilo que realmente gosta. Já isso é uma... É algo que eu nunca me posso esquecer, que me faz dobrar a língua cada vez que me apetece queixar. Porque eu queixo-me também.
Tem mal feito um bocadinho?
Tenho. Então, não viu já?
Refilona.
Não viu já que tenho? Não, mas eu refilo porque acho que mais vale pôr para fora do que para dentro. Eu acho melhor, porque primeiro dá diretrizes aos outros e ajuda aos outros a também a balizarem-se connosco. Exteriorizo um bocadinho mais, até mais do que eu gostaria, as minhas emoções. E por isso é que canto mais, vou para canto, que é para não exteriorizar a falar. Pronto, para ser uma pessoa equilibrada, não é? Mas dobro a língua cada vez que às vezes não tenho a tentação de me queixar demais. Também não é fácil. Não, a vida que eu levo não é muito solitária. É muito solitária, é de dar, às vezes, aquilo que uma pessoa não tem. É de ter que estar sempre a desacomodar a alma, e por isso é que Deus é fundamental na minha vida, porque Ele ajuda-me sempre.
É uma bússola.
É um ponto cardeal, mas também é uma montanha russa na minha vida, para me ajudar a não estancar. Porque Ele é que me ajuda a estar sempre em movimento. Porque há sempre desafios, e ele está-me sempre a propor desafios. E esta? E agora, e esta? E esta? E esta? E o que é que vais reagir? Como é que vais cantar isto? E como é que... Agora, olha bem para estas letras, já não tem nada a ver com como interpretavas antes, porque agora a tua vida é diferente. Desacomodar a alma, para que eu nunca me mecanize a cantar, é muito cansativo. É muito duro.
É solitário, como você já.
E estás sempre com as mesmas 6 pessoas... E um público que é enorme, mas que depois, na verdade, não tem nenhum rosto.
Claro. É toda a gente e ninguém.
É toda a gente e ninguém. Personifica o próprio Deus, porque também é toda a gente e eu não consigo ver bem a cara dele. Então, é quase como uma massa de energia que é fundamental para eu ter alguma coisa para dar.
Oh, Carminho, acontece de pensar... Tenho que agradecer isto a Deus, este sucesso, estas salas cheias, o ser requisitada aqui no mundo inteiro. De que é que é feita a sua ação de graças a Deus?
É na oração, mas também é nesses pequenos gestos de tentativa de humildade perante... Isto é muito humilde, não é? Como podem ver. A minha característica mais fabulosa é a minha humildade. Não, é uma tentativa de olhar para cada pessoa e de agradecer às pessoas. Não é só a Deus, é agradecer às pessoas em particular.
Espanta-se de estar onde está, ter chegado onde chegou.
Há um espanto espantoso. Nem sei como é que é possível. Eu tinha a certeza dentro de mim que gostava de cantar e que cantava com verdade. Eu sabia, sempre soube. desde pequena, que cantava qualquer coisa que era só meu. Não sei dizer muito bem como é que eu sabia isso, mas eu não procurava imitar ninguém desde o princípio. Também fui dirigida pela minha mãe, não imite, para aprender um fado só se ouve duas vezes, depois a pessoa continua a tentar cantá-lo. Isso eram técnicas para não se criar um estilo igual a outra fadista, mas eu sempre soube que tinha qualquer coisa que era só minha. Agora, que isso pudesse interessar alguém, é que eu não, isso é que é fabuloso, isso é que é de agradecer, porque ter voz, nós temos todos voz, nós temos cada uma das pessoas que está aqui tem qualquer coisa a dizer. E eu é que tenho um microfone à frente. Isso não é maravilhoso? Quer dizer, eu tenho alguém que me ouça. Se calhar há imensa gente aqui que queria dizer coisas também. Também queria dizer uma experiência que passou, ou de voluntariado, ou uma experiência de Deus, e fui eu que fui escolhida para estar aqui. E não só tenho alguém que me ouça cantar, como tenho alguém que me ouça falar, E isso é que é extraordinário.
Traz-lhe mais responsabilidades perante Deus.
Isto é uma arma. Perante Deus também. Perante as pessoas, porque o microfone, sempre me disseram, o microfone é uma arma. Cuidado. E eu às vezes me mato. Marketeers por aí.
Mas perante Deus também, claro.
Uma responsabilidade para Deus é todos nós
é
temos.
É estar à altura desse não. Dom. É estar
aí
à altura desse dom.
Todos nós temos. Não sou só eu. Aí desresponsabilizo-me por ter o microfone. Cada um tem responsabilidade com a relação que tem com Deus e com os outros, porque os outros estão à nossa volta para nos dar Deus e para nos mostrar Deus, não é? Deus não é só uma figura que está fechada no nosso quarto.
Você acha que mostra Deus?
Eu tenho um laivo de sensação de que Deus está em mim. E por isso, quando eu sou sincera no que faço, quando eu não ponho o meu ego em cima, quando eu não me ponho à frente da minha própria arte, eu mostro Deus. Mas isso é um momento que se atinge com sabedoria, com despojamento, com verdade e muito raramente.
Muito obrigada.
Obrigada.
Obrigada. Boas perguntas.